Fique bem. Loja 100. Jovem Pan News.
Após mais de 3 meses desde o último pagamento, a primeira parcela do novo auxílio emergencial começa a ser liberada hoje para nascidos em janeiro que não fazem parte do Bolsa Família. O valor médio do benefício será de R$ 250,00, variando de R$ 150 a R$ 375. As famílias, em geral, vão receber R$ 250,00 via aplicativo Caixa Tem. Famílias chefiadas por uma mulher vão receber R$ 375,00 e pessoas que moram sozinhas têm direito a R$ 150,00. O presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, Reinaldo Domingos, afirma que saúde e alimentação devem ser prioridade neste momento.
Você precisa fazer uma boa lista de supermercado, por exemplo, fazer com que você tenha tempo para ir fazer essas compras. Você não pode ir correndo, como já fizemos outras vezes. Olhar a data de vencimento, procurar as gôndolas que geralmente aqueles preços mais baratos estão lá com prazos de validade mais próximos. Se você vai consumir aquilo lá, por que não comprar com prazos de validade mais próximas? E seja fiel a uma lista de compras, porque é tão gostoso comprar, né? Os olhos, principalmente. Por isso, ir sem fome ao supermercado.
Reinaldo Domingos diz que o aumento previsto nos medicamentos pode reduzir ainda mais o poder de compra dos beneficiários.
Como o valor será repassado via poupança social digital, não é preciso procurar uma das agências da Caixa Econômica Federal. Até porque o saque em dinheiro só estará disponível no mês que vem, a partir do dia 4 de maio. As liberações serão feitas de acordo com o mês de nascimento de cada beneficiado.
Pelas novas regras, o auxílio será pago às famílias com renda mensal total de até 3 salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a 0,5 salário mínimo. Não haverá nova fase de inscrições. Assim, só terão direito beneficiários aprovados até dezembro de 2020. Para quem recebe o Bolsa Família, continua valendo a regra do valor mais vantajoso.
E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reide. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana. Novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
ele está... E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
isso. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Quatro horas e sete minutos. Muito boa tarde para você. É terça-feira, 6 de abril de 2021. Estamos ao vivo pelo Panflix, Twitter, Facebook, no site jp.com.br e pela rádio no AM 620. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo.
Jovem Pan, agora.
O Brasil pode fabricar a vacina russa Sputnik V. O presidente Jair Bolsonaro e líder russo Putin conversaram por telefone sobre imunizante e frigoríficos. Primeira parcela do auxílio emergencial começa a ser paga hoje para nascidos em janeiro. Calendário prevê depósito entre 6 e 30 de abril. Pela segunda vez em uma semana, o governo promove posse secreta de ministros. Apenas veículos de comunicação oficiais poderão acompanhar a cerimônia de Flávia Arruda na Secretaria de Governo. IBGE suspende provas de concurso para o Censo 2021. A aprovação do orçamento reduziu a apenas 71 milhões de reais o valor destinado para pesquisa. Economia global deve crescer 6% este ano. Segundo o Fundo Monetário Internacional, o avanço da vacinação é essencial para a retomada do crescimento. São 4 horas e 8 minutos. Começamos com o noticiário em Brasília. Pela segunda vez, em apenas uma semana, o presidente Jair Bolsonaro decidiu fazer uma solenidade secreta para oficializar a entrada de novos integrantes no governo. A posse de 6 ministros aconteceu em evento fechado no Palácio do Planalto. E quem acompanha os bastidores e traz para a gente todas as informações é a repórter Luciana Verdolim. Oi, Luciana. Boa tarde para você.
Olha, boa tarde também para quem acompanha a gente aqui na Jovem Pan. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro formalizou a troca anunciada na semana passada em 6 ministérios. Os titulares já estavam, inclusive, trabalhando, isso desde a semana passada, mas faltava apenas uma solenidade para marcar a data. O novo ministro da Justiça, Anderson Torres, que é delegado da Polícia Federal, já anunciou, inclusive, a intenção de trocar os comandos da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. O presidente Bolsonaro, inclusive, já deu sinal verde. Ele afirmou que as mudanças vêm no momento para que seja alcançado o objetivo definido. Num discurso bastante afinado com o presidente Bolsonaro, Anderson Torres, inclusive, afirmou que nesse momento de crise sanitária, a segurança pública tem que se fazer presente para garantir a todos o direito de ir e vir, sereno e pacífico. A deputada Flávia Arruda, que assumiu a coordenação política aqui do governo federal, afirmou que a hora é de se buscar as convergências. Segundo ela, é preciso investir no diálogo, na compreensão, solidariedade e no trabalho pelo Brasil. O novo ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, por sua vez, afirmou que a prioridade nesse momento é o combate à pandemia da Covid-19. Ele defendeu ainda a necessidade de, num segundo momento, conciliar saúde, economia e desenvolvimento sustentável. De acordo com ele, a primeira urgência, no entanto, é a pandemia. Ainda, de acordo com o novo ministro das Relações Exteriores, o país está cada vez mais engajado no que ele classificou como uma verdadeira diplomacia da saúde. Ele explicou que o objetivo é manter contatos com governos e laboratórios com o objetivo de mapear vacinas disponíveis no mundo. Carlos Alberto França afirmou ainda que o compromisso dele é engajar o Brasil no intenso esforço de cooperação internacional sem excluir ninguém. Tomaram posse também Luiz Eduardo Ramos na Casa Civil, Braga Neto na Defesa e André Mendonça, que voltou para a Advocacia Geral da União. Logo após essa solenidade de posse, o presidente Jair Bolsonaro ligou para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para discutir a questão da vacina Sputnik V. Os dois países estão negociando. O presidente Jair Bolsonaro fez questão de se colocar pessoalmente aí nessa empreitada para tentar garantir a importação das doses da vacina. Lá na Anvisa, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, está sendo feito um debate sobre pedidos que já foram encaminhados pelo laboratório.
Entraves tributários dificultam a tentativa do governo de autorizar a venda de etanol diretamente das usinas para os postos. O objetivo da proposta é buscar o barateamento do produto no mercado interno. Atualmente, a ANP determina que todo combustível deve passar por uma distribuidora antes de chegar às bombas. Nos últimos meses, o presidente Jair Bolsonaro fez críticas ao comportamento dos preços do setor e, em meio à polêmica, ele indicou o general Joaquim Silva Luna para substituir Roberto Castelo Branco no comando da Petrobras. O presidente da Agência Nacional do Petróleo, Rodolfo Saboia, deixa claro que o órgão não é contra a venda direta aos postos, mas pondera.
No momento em que essa equação estiver resolvida e que o tributo seja todo ele aplicado num outro elo da cadeia que vai ser obrigatoriamente ser observado, seja no produtor, seja no revendedor, essa questão deixa de ser um problema para a ANP. A ANP apenas não foi capaz de eliminar rigorosamente o elo da distribuição por conta dessa questão.
Rodolfo Saboia, da ANP, justifica que o entendimento sobre os tributos na cadeia de combustíveis é competência do Ministério da Economia. Em audiência no Senado, o presidente do CAD, Alexandre Barreto, ressaltou que o Conselho está atento à concentração de mercado.
Hoje, de modo algum, não se incrimina, não se investiga nenhuma empresa simples, pura e simplesmente pelo seu tamanho de mercado. Porém, senador, se houver algum indício de abuso desse poder de mercado, o CAD não só pode, mas o CAD deve, na verdade, de ofício ou por provocação, atuar para investigar se de fato há o cometimento da infração ou não.
O CAD ligado ao Ministério da Justiça é comandado por Alexandre Barreto e indica que a concentração do setor caiu nos últimos 5 anos. De acordo com a ANP, números indicam que a gasolina segue mais competitiva que o etanol em todo o Brasil. E hoje começou o pagamento da nova rodada do Auxílio Emergencial 2021. Quem acompanha todo o movimento aqui e traz os detalhes do calendário é a repórter Beatriz Manfredini. Oi, Bia, boa tarde.
Boa tarde a todos que acompanham a Jovem Pan. Olha, hoje é o primeiro dia de pagamento do novo Auxílio Emergencial, o Auxílio Emergencial de 2021, que hoje quem recebe são os beneficiários nascidos no mês de janeiro. Serão 4 parcelas e quem pode receber são os trabalhadores informais e também aqueles inscritos no Cadastro Único ou que se inscreveram pelo site ou aplicativo da Caixa Econômica Federal. Para quem recebe hoje, por enquanto, esse pagamento fica disponível na conta poupança digital da Caixa e o dinheiro pode ser usado para fazer pagamentos digitalmente ou também transferências. Já para quem quiser sacar esse valor, precisa esperar mais um pouquinho. O calendário de saques é diferente do recebimento. E aí, quem recebe hoje pode sacar a partir do dia 4 de maio. Nessa semana, também recebem os nascidos em fevereiro, no dia 9 de abril. 2 pagamentos, então, nessa semana. Segundo o Ministério da Cidadania, os pagamentos serão feitos entre hoje, 6 de abril, e o dia 22 de agosto, conforme aí a data de nascimento dos beneficiários. Vale lembrar que para quem recebe hoje, se essa pessoa também for beneficiário do Bolsa Família, o calendário é um pouco diferente. Hoje só recebem os trabalhadores informais inscritos no Cadastro Único. Já para os nascidos em janeiro, que também fazem parte do Bolsa Família, o primeiro pagamento vai acontecer junto com o benefício do Bolsa Família no dia 16 de abril. Então, calendário um pouquinho diferente para quem tem o Bolsa Família. Segundo o governo federal, 40 milhões de famílias serão ajudadas por esse benefício e vão receber o novo auxílio emergencial, que, como eu disse, dessa vez será de 4 parcelas de R$ 250. Para mães de família, o benefício pode chegar a R$ 375 e para pessoas sozinhas, R$ 150. Vale a gente lembrar também que quem quiser consultar a situação do benefício, já é possível saber se vai receber, contestar no caso de benefício negado, é só acessar o site consultaauxilio.cidadania.gov.br e ver como que está a situação por lá.
Valeu, Bia. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística informou hoje que suspendeu a realização das provas dos concursos para o Censo 2021. A suspensão vale para quase 182 mil vagas de recenseador e mais de 22 mil vagas para agente censitário municipal e supervisor. Neste ano, o Congresso aprovou o orçamento que reduziu a apenas R$ 71 milhões o valor destinado para a realização da pesquisa. Antes disso, o valor acordado era de R$ 2 bilhões. O texto ainda deve ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Em nota, o IBGE informa que ainda avaliará com o SEBRASP um novo planejamento para aplicação das provas e que depende de um posicionamento do Ministério da Economia acerca do orçamento do censo demográfico. São 4 horas e 17 minutos e para entender os rumos do governo com essa posse de novos ministros, como acabamos de informar, a gente conversa com o cientista político Welber Barral. Oi, professor, boa tarde para o senhor. Falei certo seu nome, Welber mesmo?
Falou certo. Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, obrigada, viu, por nos atender, professor.
Um prazer falar com você.
Vamos lá. Tivemos a posse, por exemplo, de Flávia Arruda, do PL, representante do Centrão na Secretaria de Governo, né? Como dissemos há pouco. De alguma forma, a análise que se pode fazer é de que, finalmente, o presidente busca uma aproximação com o Congresso, né, professor?
Bom, vamos lembrar como é que aconteceu o processo, né? Na realidade, houve primeiro uma troca do ministro da Saúde. Já haviam críticas muito grandes à administração do general Pazuello, então houve a troca do ministro da Saúde e em seguida houve um conflito entre o então ministro das Relações Exteriores com o Congresso e isso acabou provocando uma série de mudanças que foram na defesa e na área de segurança pública, principalmente no Ministério da Justiça. Então, foi uma grande mudança. Essa mudança foi coordenada e, no final, determinada pelo presidente Bolsonaro, com pressões constantes do Centrão, que não estava satisfeito com a indicação do Queiroga para o Ministério da Saúde, e acabou emplacando o nome da Flávia Arruda como a secretária da Secretaria de Governo. Então, nesse sentido, foi uma aproximação importante com o Congresso, embora nos outros ministérios tenha prevalecido as opções do presidente.
Mas me parece que com o governo Bolsonaro ficou assim escancarado, como uma relação não tão íntima com os blocos do chamado Centrão dificulta a governabilidade. Só que ao mesmo tempo dá a impressão que essa aproximação afasta os eleitores, já que no discurso como candidato disse que não cederia aos interesses dessa ala. Professor, como que concilia tudo isso?
O Brasil é um país extremamente complexo e a estrutura multifacetada do sistema partidário brasileiro obriga o presidente a negociar. É muito difícil um presidente que consiga uma margem grande de apoio no Congresso sem fazer uma coalizão. Então, todos os presidentes, desde a redemocratização, desde Sarney, foram obrigados a fazer essa negociação. E a grande verdade é que o Centrão não é um partido, é um conjunto de vários partidos sem uma ideologia política definida, que tem muita maleabilidade de negociação. Muitas vezes uma negociação que envolve indicação de cargos em qualquer governo. O Centrão apoiou a Dilma, apoiou o Lula, apoiou o Temer. São um grupo de partidos realmente muito maleável na negociação, obrigando o presidente a negociar, em primeiro lugar, para evitar o impeachment, que essa é a primeira grande preocupação. Em segundo lugar, para conseguir passar os projetos de lei que são urgentes para o país. Nós temos que lembrar, Flávia, que o Brasil até hoje não tem o orçamento de 2021 que deveria ter sido aprovado em novembro. Então, isso cria instabilidade, isso cria efeitos econômicos, isso cria, reduz a confiança de investidores no país. Então, a necessidade de negociar com o Congresso, ela é inevitável. E o governo agora está aprendendo isso.
Ontem, o Instituto, ainda se baseando no que o senhor falou, pegando um gancho de todas essas dificuldades que o governo Bolsonaro passa, o Instituto de Pesquisa XP e PESB liberou um estudo no qual mostra Lula e Bolsonaro empatados numa possível disputa lá no ano que vem. Lula com 29%, Bolsonaro com 28%, isso num primeiro turno. No segundo turno, o petista está à frente com 42% e o atual presidente com 38%. Como é que o senhor enxerga esse cenário? O que pode ter desfavorecido o presidente, que pode ter favorecido Lula?
Não, então, em primeiro lugar, nós estamos muito longe da eleição, né? Então, a primeira observação que nós temos que fazer é que vai acontecer muita coisa até pelo menos a metade do ano que vem, para nós termos um cenário mais claro. Inclusive, e eventualmente, aparecerem novos nomes que poderiam mitigar um pouco essa polarização. O cenário hoje é de uma total polarização entre os dois grupos. E aí, no caso, Bolsonaro tem várias vantagens com o que aconteceu o ano passado e esse ano. Uma má administração da crise sanitária, um número muito grande de mortos, o Ministério da Saúde que não teve continuidade nas ações que foram implementadas, efeitos econômicos muito graves, com um percentual muito alto de desemprego. Então, isso tudo, claro, vem minando a popularidade do presidente, embora ele tem ainda 30% de um apoio muito fiel, isso tem que ser reconhecido, e que inclusive varia de acordo com a região do país que nós estejamos falando. Então, ele é um candidato, hoje ainda, ele é um candidato importante para chegar no segundo turno, a depender do que seja a chamada terceira via. Num ambiente de polarização, Lula aparece como nome natural, um nome muito forte no Nordeste, inclusive, e que tem... e que apela para a memória das pessoas, uma memória de um período que foi um período, de fato, de muito crescimento econômico no Brasil e de redução de desemprego, que hoje é um tema bastante sensível, considerando a situação da população. Então, esse é o cenário que o Bolsonaro tem que enfrentar, inclusive buscando uma recuperação econômica, que não é simples. Hoje, o Banco Mundial reduziu de novo a previsão de crescimento do Brasil para esse ano para 3%. O que não sequer recupera a queda que nós tivemos no ano passado. Então, enfrentar a situação econômica, resgatar rapidamente a vacinação para que nós possamos retomar as atividades de forma mais rápida, diminuir o desemprego, seriam prioridades para a recuperação do prestígio do Bolsonaro num período que é muito curto. Vamos lembrar isso.
O senhor acredita que com essa reforma ministerial, colocando nas pastas pessoas com um perfil mais técnico do que ideológico, vai mudar um pouquinho também o perfil do governo do presidente Jair Bolsonaro? Será que eles vão ter liberdade para atuar, assim como Marcelo Queiroga, que é um médico?
Essa é a grande questão, né? Lembrando o seguinte, não foram as mudanças que ocorreram nessa mudança ministerial, não foram em ministérios muito, extremamente importantes. Na realidade, ainda há rumores de que outros ministros poderiam sair e você pudesse ter uma continuidade com a indicação de mais nomes políticos. A indicação para o Itamaraty foi importante, o Ernesto Araújo estava muito desgastado, inclusive no plano internacional, havia uma identificação dele com esse grupo mais ideológico, que dificultava a ação dele, inclusive dentro do governo. Então, a indicação do Carlos Alberto França, que é um outro embaixador, muito bem querido dentro do Itamaraty, pode mudar um pouco essa atuação do Itamaraty, que perdeu o protagonismo nos dois anos do Ernesto Araújo. Isso de um lado. E a presença da Flávia Arruda é alguém que fala a linguagem da política e do Congresso Nacional, embora seja pouco experiente nesse sentido. E a outra grande mudança é na defesa, né? Então, a ida do Braga Neto para a defesa é de alguém mais próximo ao presidente, mas não é e, claro, sempre é importante ter uma clareza com a atuação da defesa no que se refere à estabilidade institucional, mas não é um ministério que tenha um efeito muito grande sobre política econômica, por exemplo.
E, por fim, a gente falava sobre as eleições em 2022. O senhor disse que até lá muita água passa por baixo dessa ponte. Será que os blocos do Centrão vão se unir em um nome só, forte, um concorrente à altura, que possa enfrentar tanto Lula contra e Bolsonaro?
Essa é outra pergunta interessante, porque o Centrão, tradicionalmente, justamente porque ele é multifacetado, e você tem ali desde partidos evangélicos, partidos com agendas próprias, você não tem uma uniformidade, o Centrão ele nunca conseguiu apresentar um candidato a cargos majoritários em geral. Mas você está falando do centro, ou seja, de tentar criar um candidato do centro, que eventualmente teria uma facilidade de negociação com esses partidos todos. E os nomes que aparecem são sempre o do governador de São Paulo, do Dória, agora do governador do Rio Grande do Sul. O próprio Mandetta tem se apresentado como um candidato ligado ao DEM. Você tem o Ciro Gomes, que é um candidato mais à esquerda, mas está tentando se apresentar como uma alternativa de centro nesta eleição. Então, a grande questão é, primeiro, existe esse candidato de centro? Segundo, se existe esse candidato, ele vai ter que disputar espaço com outros candidatos de centro, porque nós teremos um cenário parecido a 2018. Muitos candidatos de centro, desde o Alckmin até o Meirelles, que acabaram dividindo muito os votos do centro, e o que levou a uma polarização no segundo turno da eleição. Então é isso que há uma tentativa de criar esse novo candidato, que hoje não é claro. Como você disse, muita água vai passar debaixo da ponte. Pode ser que apareça esse Tércios, como se chamava antigamente em política, que o terceiro apareça, mas hoje a tendência é de polarização.
Conversamos com o Elber Barral, cientista político. Obrigada mais uma vez por nos atender. Tenha uma ótima noite.
Boa tarde.
Bom, são 4h28. Vamos com as informações de onde? Do Rio de Janeiro, com o repórter Rodrigo Viga. Com a decisão da Justiça, escolas particulares e públicas podem retomar as aulas presenciais. Que novela, hein, Viga?
A Justiça do Rio de Janeiro garantiu a volta das aulas presenciais nas escolas públicas e privadas do Rio de Janeiro, que estavam paradas, sem alunos dentro das classes esta semana, por conta de outras manifestações do Poder Judiciário. Nesta terça-feira, o desembargador Henrique Figueira acolheu um recurso apresentado pela Procuradoria do Município do Rio de Janeiro para que houvesse a autorização para a retomada das aulas presenciais. Elas ficaram suspensas na rede pública e privada durante o super recesso, o super feriado, que começou na sexta-feira da semana retrasada e terminou no último domingo. Só que no domingo passado, quase meia-noite, o plantão judiciário concedeu uma liminar a deputados e vereadores de oposição de esquerda que temem pela volta às aulas presenciais em um período, uma fase aguda de disseminação da pandemia de Covid-19. Alunos, professores e profissionais de educação não foram, em sua maioria, imunizados, não estão ainda na lista prioritária de vacinação. Essa decisão foi ratificada na segunda-feira, mas nesta terça-feira o desembargador acolheu o recurso da prefeitura autorizando as aulas presenciais nas escolas públicas e privadas da capital. Decisão comemorada pelo secretário de Educação, Renan Ferreirinha, que entende que não há risco para profissionais de educação e alunos nas aulas presenciais.
Desde o começo da nossa gestão, a educação tem decidido, junto com a saúde, feito um relatório de planejamento para os próximos passos, um protocolo sanitário rigoroso que foi validado pelo Comitê Científico. Comitê Científico que se reuniu na segunda-feira, ontem, e reafirmou a necessidade e a importância da manutenção das aulas presenciais, desde que seguindo o protocolo sanitário da Prefeitura. Nós entramos com recurso no dia de ontem, a Prefeitura do Rio de Janeiro, estamos esperando agora a decisão do Tribunal de Justiça para que possamos retomar as atividades presenciais com segurança. Não acreditamos na dicotomia entre vida e educação. Dá para trabalhar preservando vidas e dá para trabalhar preservando educação, aprendizagem, especialmente dos mais novos que precisam tanto das nossas escolas.
Parlamentares de partidos de oposição que conseguiram a suspensão das aulas, mas a decisão acabou sendo cassada nesta terça-feira, já se articulam, se mobilizam para uma nova investida no Poder Judiciário para tentar evitar a retomada das aulas presenciais. Nas escolas do município, da prefeitura, as aulas presenciais acontecem em mais de 400 colégios, somente para alunos da pré-escola e primeiro e segundo anos do ensino fundamental. Do Rio, Rodrigo Viga.
4:31, o Jovem Pan agora faz um rápido intervalinho, a gente volta já já, não saia daí.
Agora. Já pensou em ter um carrão pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária, não. É o pancadão de prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você ainda pode ganhar 12 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, uma BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia. É a maior ostentação que o rádio já viu. Se inscreva em pancadãodeprêmios.com.br e já concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada de prêmios pra você.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos pra você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho. Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você. Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
ele está... E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que...
Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Jovem Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
Jovem Pan, agora.
4:35, estamos de volta ao vivo com o Jovem Pan agora. E a equipe do governo federal deve visitar a fábrica da vacina Sputnik V na Rússia. Por telefone, o presidente Jair Bolsonaro conversou com o líder russo, Vladimir Putin, sobre a possibilidade de fabricar a vacina russa aqui no país. Bolsonaro estava acompanhado do diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres. O imunizante enfrenta dificuldades para receber a aprovação da agência. Após a reunião, Barra Torres afirmou que uma equipe da Anvisa irá à Rússia inspecionar as fábricas de produção da Sputnik e dos seus insumos. Bom, e em meio à pandemia, aumenta o número de famílias que passam por necessidades. Nossa repórter Nicole Fusco está acompanhando a situação de uma comunidade e traz mais informações desse cenário desolador. Oi, Nicole.
Olá a todos, nós estamos aqui na comunidade Morro da Lua, que fica na região do Campo Limpo, zona sul de São Paulo. E essa é uma das comunidades que vai ser ajudada por essa campanha que foi iniciada ontem pela Jovem Pan e também pelo Instituto Brasil 200. E a realidade daqui não é diferente da realidade do Capão Redondo, de Paraisópolis e de tantas outras comunidades aqui de São Paulo e de todo o país, com famílias que estão realmente passando por necessidades e estão precisando de ajuda nesse momento da pandemia. Essas pessoas que perderam o emprego ou então que tiveram o seu negócio fechado por causa da pandemia da Covid-19 e que agora, infelizmente, muitas vezes não têm nem mesmo o que comer. Mais cedo, eu conversei com uma líder comunitária aqui do Morro da Lua, dona Olga Próspero, ela que é uma liderança também da ONG Pequeno Mestre aqui nessa região, e que deu mais detalhes sobre esse cenário, sobre essa triste realidade aqui das 6 mil famílias que moram no Morro da Lua. Vamos acompanhar o que ela disse.
A realidade daqui é igual à realidade das outras comunidades mesmo. E pior ainda, porque aqui tem 6 mil famílias, e as pessoas que não necessitavam ano passado, esse ano todo mundo está precisando de ajuda. Os pais de família que trabalhavam perderam seus empregos. Então, todo mundo aí na mão de Deus. Então, eu peço ajuda. Peço que vocês me ajudem também, de coração, porque estamos sozinhos aqui nessa comunidade e não vem ninguém para ajudar, além do Pequeno Mestre. Tem uns amigos que ajudam, mas são poucas, viu?
E não é exagero falar que essas pessoas estão passando realmente por necessidade, que falta comida na mesa dessas pessoas?
Não, é realidade. É a realidade. Se um dia que eu estou distribuindo cesta básica aqui, que chega cesta aqui, 40 cestas, alguém pode vir aqui. Pode vir aqui olhar, que vai ver a necessidade mesmo, de verdade. As mães, os pais de família, as crianças... Todo mundo, é a realidade.
E as doações estavam tão escassas que a senhora estava tendo que escolher para quem entregar essa ajuda, para quem entregar essas cestas?
Tá escasso ainda, porque até agora eu recebi no sábado, na semana passada, 40 cestas básicas. 40 cestas e veio 300 famílias. Então eu tive que escolher. As pessoas acham ruim, mas eu converso. E aí fico devendo para quando chegar. Aquelas que não pegou, eu pego a cesta, eu divido. Uma cesta eu divido para duas.
Critério da senhora nesse momento de escolha, né? Realmente a necessidade, porque a gente fala muito dos médicos que estão escolhendo, né, qual paciente salvar, e a senhora está mais ou menos nessa mesma situação aqui.
É verdade, nesse mesmo jeito, eu escolho aquelas mães que têm mais filhos, mais crianças, porque aqui tem cada mãe, aqui ao lado tem três mães, cada uma tem 10 filhos. Caramba. E aí, o que é que eu faço? Eu não vou deixar, né, as crianças, de doar um pacote de arroz para uma mãe que tem 10 filhos e vou dar para uma que tem 2. Não, eu tenho que escolher. Eu não tiro a razão dos médicos, é assim mesmo. É doído, mas é assim.
Como eu disse, a campanha da Jovem Pan e do Instituto Brasil 200 começou ontem, segunda-feira. Até então, a meta era de R$100 mil. E essa meta já foi batida, a gente já conseguiu chegar a esse valor de R$100 mil. Por isso, a gente multiplicou essa meta por 5, agora ela é de R$500 mil. Lembrando que cada cesta básica custa R$50 e esse valor será totalmente revertido, então, para a compra de alimentos, para a compra de cestas básicas que serão entregues a essas comunidades parceiras que tanto precisam, né? A gente, essa campanha aqui está junto com a ONG Pequeno Mestre, junto também com o G10 e junto com o Petris, que também é uma ONG que ajuda a acolher crianças e adolescentes no contraturno escolar. Aqui da Zona Sul de São Paulo, eu volto com vocês para os estúdios da Jovem Pan.
Nesta tarde, a Câmara realizou uma votação sobre o projeto que prevê a compra de vacinas por empresas. E por isso que a gente vai diretamente para Brasília conversar com o repórter Levi Guimarães, que acompanhou toda essa votação, está agora com a gente, traz as informações. Levi, terminou a votação, qual que foi o resultado? Boa tarde para você.
Muito boa tarde, Kalina, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Então, a Câmara concluiu agora há pouco a votação do pedido de urgência para esse projeto que muda as regras sobre a compra de vacinas pela iniciativa privada, ou seja, pedido de urgência é quando eles aceleram a tramitação desse projeto e aí ele pode pular alguns trâmites, alguns prazos regimentais para que ele já possa ser votado o texto base no plenário. Esse pedido de urgência foi aprovado e agora eles já emendaram na votação do projeto em si. Nesse momento, a relatora, que é a deputada Celina Leão, do PP, o Partido Progressista, ela lê no plenário o relatório dela com todos os detalhes desse projeto. Bom, esse texto, ele altera uma lei que foi sancionada recentemente, no mês passado, que permite ao setor privado comprar vacinas contra a Covid-19, mas enquanto todos os grupos prioritários não forem imunizados pelo Sistema Único de Saúde, todas as vacinas compradas pelo setor privado, elas devem ser doadas ao SUS para que esses grupos sejam imunizados. E aí, mesmo depois que todos os grupos prioritários estejam vacinados, os empresários podem adquirir vacina, podem destinar 50% dessas vacinas para os funcionários da empresa, mas outros 50% têm que ser reservados também à rede pública. Esse projeto, que deve ser votado hoje pela Câmara dos Deputados, autoriza as empresas privadas a adquirirem as doses contra a Covid-19 e já nesse momento aplicar metade dessas vacinas nos funcionários e doar a outra metade ao SUS. Não precisaria doar todo esse estoque ao Sistema Único de Saúde. Alguns parlamentares favoráveis a essa proposta dizem que ouviram reclamações do setor privado, reclamações de empresas, de comércio, de planos de saúde, que houve uma...
Caiu a nossa conexão com o repórter Levi. Pronto, Levi voltou, pode concluir seu raciocínio.
Então, muitos parlamentares concluíram que não houve um estímulo para a iniciativa privada adquirir essas doses e aí, portanto, deve ser votada uma nova lei justamente com esse propósito. Na votação do pedido de urgência, houve uma vitória até com uma margem folgada, por 316 votos a 116, para esse projeto ser aprovado. Vão ser necessários 257 votos, então é um indício de que ainda no dia de hoje a Câmara deve aprovar esse projeto e depois ele deve ir para o Senado. O governo já sinalizou que é a favor dessa matéria, o ministro Paulo Guedes vem discursando a favor, ele até já deu a ideia de empresários poderem conseguir isenções fiscais caso adquirem vacinas contra a Covid-19. O próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, não se mostrou contra essa votação. Então, há uma tendência forte nesse momento de que o Congresso flexibilize essa regra de compras de vacinas contra a Covid-19 pelo setor privado. Kalina.
Obrigada, Levi, pelas informações. Bom trabalho para você. São 4 horas e 44 minutos. Depois de registrar o mês mais letal durante todo o período da pandemia, o governo de São Paulo destacou a desaceleração de internações por Covid-19. Isso porque a média de novas internações no estado está em leve queda desde o dia 27 de março. Mesmo assim, o número ainda é muito superior ao verificado no pico de 2020. E há pouco também trouxemos a informação de que o Brasil pode passar a fabricar a Sputnik V, que é a vacina russa contra a Covid-19. Para repercutir esse assunto, a gente conversa agora com o presidente da Associação Médica Brasileira, o doutor César Eduardo Fernandes. Oi, doutor. Boa tarde para o senhor.
Boa tarde, agradeço a oportunidade para falarmos mais uma vez sobre essas questões da pandemia que tanto nos preocupam.
A gente que agradece. Agora, doutor, existe a expectativa, como a gente acabou de falar, de que o país produza a Sputnik V, que é essa vacina que ainda não tem autorização do uso emergencial no país. E, apesar da demora, uma equipe da Anvisa vai até a Rússia inspecionar a fábrica. A boa notícia é que isso pode, né, ajudar a acelerar o processo de imunização aqui no país. O que se sabe sobre a Sputnik V, doutor?
Segundo os relatos da própria Anvisa, que é uma agência que vale a pena registrar, é uma agência séria, comparável às melhores do mundo. A nossa Anvisa não fica em nada a dever a agências internacionais consagradas, como é o caso da americana, do FDA, da europeia, da EMA. Então, portanto, é uma agência que faz o seu trabalho com a maior seriedade. Ao que consta pelos relatos da Anvisa, a documentação não está completa e, portanto, não se tem ainda, segundo, insisto, os relatórios da Anvisa, todo o dossiê completo para que possa ser aprovada essa vacina. Claro que todos nós estamos ansiosos por receber mais vacinas, ficamos com grande esperança de que possa ser aprovado, mas nós temos que esperar, né, que essa aprovação aconteça para que essa vacina possa chegar ao braço dos brasileiros. Se os resultados que as autoridades governamentais têm foram resultados que lhes deem a convicção necessária para antecipar passos em relação ao parque fabril que se faz necessário para a produção dessa vacina, acho que deve ganhar tempo, deve acelerar esses passos. Mas, claro, temos que aguardar a aprovação, ainda que possa ser em caráter emergencial, da Anvisa. Todas essas notícias são boas, mas, insisto, desde que se respeitem os nossos órgãos regulatórios.
O governo de São Paulo alegou uma leve queda de quase 5% no número de internações, só que ainda assim é um número alto. Nós vemos que também, apesar do mega feriado aqui em São Paulo, por exemplo, a taxa de isolamento também ficou baixa. Doutor, qual a perspectiva para o mês de abril que acabou de começar? Positiva ou será que ainda pode ser pior do que março, que já foi terrível?
O que todos nós queremos, né, é reduzir a transmissibilidade do vírus. Nós falamos agora há pouco de vacinas, né? Quando nós conseguimos uma imunização populacional, claro, nós vamos impedir a circulação do vírus. Quanto mais rápido a gente faça isso, vamos ter um resultado melhor. Do mesmo modo, as medidas restritivas levam ao mesmo resultado, né? Com esses cuidados que vocês todos os dias na imprensa falam, né? Distanciamento, higiene das mãos, uso correto das máscaras, eventualmente medidas mais drásticas, como impedir a livre circulação das pessoas, que, claro, não nos agrada que isso possa acontecer, mas às vezes se faz necessário. Eu digo isso porque, se nós não fizermos isso, essas notícias que parecem boas, como essa que você menciona de nos últimos 10 dias, as taxas de internação aqui em São Paulo, elas estão num patamar de estabilidade, com ligeira redução, mas há que se lembrar que elas estão ainda muito altas, né? Segundo as notícias da própria Secretaria do Estado, nós temos ao redor de 29.500 pacientes internados por Covid no estado de São Paulo, né? Dos quais, né, aproximadamente 13 mil estão internados em UTI, né? Ao redor de 44% dos doentes internados estão internados em UTI. As nossas UTIs do estado de São Paulo, elas estão abarrotadas, ainda que os resultados sejam resultados melhores do que eram há 10 dias atrás. Mas o cenário ainda é extremamente preocupante e não dá para se garantir de que essa tendência de estabilidade vai se manter. Nós só vamos ter uma boa noção de que a estabilidade vai se manter quando a curva de novos acometidos diminuir. Enquanto a curva de acometidos estiver alta, é de se prever que adiante teremos internações em grande número para um sistema que já está saturado, exausto, não em relação apenas ao seu número de leitos disponíveis, como em relação às equipes de profissionais que lá trabalham. Estão exauridos física e emocionalmente, trabalhando com sobrecarga excessiva.
É, praticamente não param há um ano e meio, né, doutor? E a gente sabe que a mutação de um vírus é algo normal, que acontece mesmo. Mas existe algum fator aqui no Brasil, especificamente, que causa uma preocupação maior? Porque em muitos lugares fora já consideram o nosso país como um celeiro de novas cepas.
A preocupação da comunidade internacional, da comunidade científica internacional, é pelo elevado número de acometidos no Brasil. Né? Nós temos um número brutal de acometidos no Brasil, né? Beiramos aí números aí entre 90 mil, 100 mil, né? Chegamos a próximo de 100 mil acometidos ao dia. Claro que quanto mais acometidos, isso significa mais circulação do vírus. Mais circulação do vírus e por mais tempo significa maior possibilidade de mutação. E que você tenha mutação do vírus, novas cepas, a exemplo da cepa P1, que é uma cepa que foi descoberta aqui no Brasil, que é uma variante do coronavírus, que parece ser mais transmissível, né, inclusive acometendo pessoas mais jovens. Então, quanto mais rápido nós imunizarmos, quanto mais rápido nós diminuímos a transmissibilidade do vírus por vacina ou por medidas de proteção individual, né, como essas que nós já falamos, tanto melhor. O mundo está preocupado com o Brasil com justa razão. Se nós não reduzirmos em breve tempo esse cenário inóspito, adverso, que nos envergonha como país, pior será.
Alguns tratamentos estão surgindo no mercado contra a Covid-19, como o medicamento Remdesivir, o soro anti-Covid do Butantan, enfim. Essas alternativas, elas podem ser usadas por todos que contraem a doença, doutor? Porque a gente gosta de frisar que cada caso é um caso. Às vezes o tratamento é utilizado em um momento da doença, em uma etapa, não quando está avançado. É muito importante que venha um profissional na mídia e explicar que não existe uma padronização, né, de um medicamento para todos.
O soro de anti-Covid, né, que pode ser obtido animais, né, dos quais você pode retirar esses anticorpos anti-Covid, né, está em fase avançada de experimentação, e certamente, dentro em breve, isso poderá ser usado a larga escala clinicamente, mas sempre com indicação médica. Né? Esses antivirais, como você mencionou, ainda estão em fase experimental, não tem aprovação regulatória, alguns deles parecem ter resultados promissores, mas eles ainda não foram aprovados pelas agências regulatórias, e, portanto, não estão ainda disponíveis para emprego terapêutico. Eles estão sendo usados em ensaios clínicos controlados, quando se quer testar a sua eficácia e também a sua segurança. Então, o que nós podemos dizer aqui para a população, acredite nos médicos que estão trabalhando com a Covid, eles estão muito ansiosos, né, e os pesquisadores também, para que se descubram tratamentos que possam alterar o curso dessa doença tão terrível, para que possa, uma vez administrado, impedir que o indivíduo contaminado pelo coronavírus possa evoluir para casos mais graves, ter sofrimento respiratório, precisar de respiradores ou mesmo ir a óbito. Né? Nós não temos ainda hoje, é uma oportunidade para repetir isso, tratamentos que tenham essa propriedade. Alguns tratamentos foram testados, você tem uma certa paixão por alguns deles, né? Mas não há resultados ainda que nos permitam indicar esses tratamentos com essa indicação. Então, nós ficaremos muito felizes de um dia poder vir à população e dizer: nós já temos um tratamento precoce. Não nos agrada dizer que nós não temos um tratamento precoce. É muito penoso você ter um paciente acometido pela doença e quando ele pergunta: doutor, o senhor vai me dar algum remédio para me tratar da doença? E você, infelizmente, tem que responder: não, eu vou dar apenas remédios, vou acompanhar a sua saúde, né, vou acompanhar o seu estado respiratório, a sua oxigenação, os sintomas que você tem, eventuais sinais de agravamento, mas, lamentavelmente, eu não tenho um remédio que possa abortar a evolução natural que você terá com essa doença. Vai depender, claro, da sua condição imunológica, da condição de resposta do seu organismo, porque nem todos os pacientes, felizmente, evoluirão para formas graves. É uma minoria que vai evoluir para formas graves. Mas é impossível você, ao zero do jogo, quando o indivíduo tem o diagnóstico, você oferecer um prognóstico de certeza para o indivíduo, né? Ele fica ávido por um eventual tratamento que possa ajudá-lo, que infelizmente não existe.
E por fim, doutor, rapidamente, o melhor tratamento, né, o que eu costumo ouvir de muitos especialistas, é a prevenção. Além da vacinação, como que as pessoas podem se prevenir e evitar se contaminarem?
Olha, vocês da imprensa fazem um trabalho relevante, admirável, né? Todos os veículos da imprensa repetem inúmeras vezes por dia. Eu imagino que no seu programa, ao longo de todos esses meses, são incontáveis as vezes em que você repete: olha, precisa fazer a higiene das mãos, precisa lavar água com sabonete ou com álcool gel ou com sabão, você precisa usar a máscara corretamente, né, ocluindo o seu nariz, a sua boca, né, você precisa fazer o distanciamento social, ficar mais ou menos a 2 metros das pessoas, né, precisa, quando você está contaminado, avisar para afastar os contactantes, avisar o serviço de saúde para que possam acompanhar os contactantes, e assim por diante, né? É isso que é a prevenção eficaz. E a prevenção, é importante que se diga, não é um ato consigo próprio, né? É um ato de cidadania, né? É um ato de respeito ao próximo, de respeito às pessoas que são queridas, né? Respeito com o seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, que você tem tanta admiração, com a sua avó, que você tem tanto carinho, né? São inúmeros os casos de jovens que saíram, né, não praticaram esses cuidados e voltaram e contaminaram os seus avós, que morreram em decorrência dessa contaminação que o jovem levou para casa. Então, é um ato de cidadania, não apenas com a sua família, não apenas com seus amigos, com a população de um modo geral, né? Vocês da imprensa falam todos os dias, e todos os dias também repetem de que a aglomeração aconteceu aqui, aconteceu acolá, a polícia foi lá e desmanchou uma aglomeração. Para um profissional de saúde que assiste isso, isso é um cenário de contraste terrível entre o que ele... Desculpe, o telefone...
Pode concluir, não, o senhor estava falando sobre o profissional de saúde, a gente repetir isso diariamente.
Exato, o profissional de saúde volta para sua casa, exaurido do seu trabalho, né, liga a rádio, rádio no caminho, de volta a casa, lê um jornal, vê um programa jornalístico de televisão e vê lá. Uhum. E contrasta muito com aquela tristeza mórbida, é terrível que ele vive dentro da sua terapia intensiva, cada dia mais cheia e pior, tendo Exatamente. Que fazer a seleção de quem vai para dentro da UTI e quem não pode ir para dentro da UTI. Exatamente. É algo extremamente penoso, ainda que se adotem critérios técnicos para isso, mas assim mesmo, extremamente penoso.
Doutor César Eduardo Fernandes, muito obrigada pela entrevista, tenha uma ótima tarde.
Eu é que agradeço a oportunidade, muito obrigado.
São 4 horas e 57 minutos, o Jovem Pan agora está terminando. Muito obrigada pela companhia. Em seguida, você acompanha o 3 em 1. Até amanhã. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora. Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Jovem Pan News.
Mesmo na fase mais aguda da pandemia, a rotina de aglomerações se mantém num posto de combustíveis na Rua Colômbia, número 625, explica a presidente da AME Jardins, Daniela Thierry Seibel.
assistindo os rachas, as exibições, alta velocidade, né, que são todas infrações de trânsito grave, né, bem grave, para falar a verdade. Então, tinha muita gente assistindo.
Daniela reforça que o expediente segue de quinta-feira até o domingo no Jardim Paulista, em São Paulo.
Que uma fiscalização mais severa e constante e a instalação de radares ao longo dessas três vias seria o mais indicado para a gente tentar fazer com que a segurança nessa via aumente para todos.
A presidente da AME Jardins lembra que houve operações policiais bem-sucedidas, mas eles sempre voltam quando não há presença da PM. Já a força-tarefa, que engloba as polícias militar e civil, vigilância sanitária, PROCON e funcionários municipais, realizou 12.500 fiscalizações na Páscoa. As ações no estado de São Paulo resultaram em 70 autuações. Na capital, foram visitados 49 endereços e houve flagrantes em 3 festas clandestinas. Os fiscais fecharam 30 estabelecimentos, interditaram outros 7 e 10 locais foram autuados. A segurança pública realizou 8 mil combates a aglomerações somente no sábado e domingo. O PROCON percorreu 745 pontos, 674 no interior e 71 na capital, com 18 estabelecimentos autuados.